Eu acho que Jesus não pode voltar nesse tempo de calor. O que faltou de gente hoje, rapaz, é brincadeira. E acho que está com problema naquele ar-condicionado. Os irmãos perceberam ou não? Costuma ficar mais gelado. Aquele ar-condicionado lá, acho que deu um probleminha nele. Não está funcionando como deveria. Mas eu acho que a gente vai ter que colocar mais um aparelho de ar-condicionado para a honra e glória do Senhor. Amém? Você fala assim, pastor, vai ter que gastar mais, vai. É a oportunidade de você ter para investir na casa de Deus. Amém? Você, toda vez que tem um problema, é a oportunidade para você resolvê-lo. Quantos estão me entendendo? Amém. Quando aparece um problema na sua frente, você foi chamado para resolver. O problema é aquela pessoa que acha que ela não tem que fazer nada. Ela não... Não, é a oportunidade. Seja de investir, seja de meter a mão na massa. Alguma coisa a gente tem sempre que resolver, porque nós somos resolvedores. Fala, resolvedores de problemas. Aleluia. Posso contar com os irmãos? Amém. Olha lá, hein? Tem que falar assim, mais forte. Amém, pastor, pode contar comigo. Pode contar comigo com os dízimos, com as ofertas.
Amém.
Amém, aleluia. Sabe, hoje, eu estava, nessa semana, os irmãos perguntaram como é que eu estava, né? Aí eu cheguei e falei assim, enquanto não... Vocês sabem, os irmãos estão visitando, então como você está visitando, eu machuquei o meu joelho e eu estou esperando a cirurgia acontecer, esperando o plano aprovar. Enquanto o plano não aprova, eu falei para os irmãos, eu falei, estou curtindo a vida doidado. Quantos entenderam? Só que quando a gente fala assim, estou curtindo a vida doidado, alguém pode pensar, nossa, o pastor caiu. O pastor está aprontando todas. Por quê? Quando você fala curtindo a vida doidado, isso remete ao quê? Quando você fala curtindo a vida doidado. Remete talvez ao tempo que você que se converteu, que você aprontava todas, que você não conhecia Jesus, que você andava onde não devia. Os irmãos entendem o que eu estou falando ou não? Só que Jesus disse que Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Ele veio, Deus disse que se você ouvisse e quisesse, você iria comer do melhor dessa terra. Então você precisa mudar algo na sua cabeça. Você precisa entender que existe algo que Deus deseja que você viva. E Deus quer que você curte a vida adoidado, só que não da forma como o mundo fala para curtir. Como é que o mundo fala para você curtir a vida adoidado? Você bêbado, saindo com todas e com todos, arruinando as pessoas. Esse filme em especial era meu filme favorito. Porque esse filme, caso você não tenha assistido, esse filme conta a história de um rapaz, o nome dele é Ferris Bueller. E esse ator, esse rapaz, né, no caso, esse personagem, ele curtia a vida adoidado, mas ele vivia sempre enganando as pessoas, enganava os pais, enganava os diretores, enganava os professores, enganava a irmã dele, e ele sempre levava vantagem. Ou seja, ele vivia de uma forma que Deus queria que ele vivesse, mas não com os princípios que ele estava vivendo. Quantos estão me entendendo? O desejo de Deus para mim e para você é que nós vivamos uma vida feliz, uma vida com graça, uma vida de amor, uma vida de favor. Mas a grande questão é que o que eu percebo, o que eu vejo, é que muitos não estão vivendo isso. Muitos não estão vivendo essa vida. A vida cristã, ela não brilha aos olhos dele. A vida cristã é algo assim meio pesado. A vida cristã é algo assim meio cinza, sendo que na verdade deveria ser colorido. Quantos estão me acompanhando? Na verdade era você que tinha que andar com a jaqueta do arco-íris. Porque o que significa o arco-íris para nós? A aliança entre Deus e os homens, que Ele não ia mais destruir a terra com o quê? Com água, inundando a terra. Então, na verdade, você deveria usar um tênis com arco-íris, uma calça com arco-íris, uma camisa com arco-íris, um blazer com arco-íris, porque essa é a aliança que Deus tem para conosco. Quantos estão me acompanhando? Mas hoje eu não vou falar de arco-íris. O que eu quero passar para vocês é que eu e você, e muitas pessoas, infelizmente, precisam... Desculpa, tem muitas pessoas que não entenderam ainda o que é a vida cristã. Que a vida cristã é uma vida abundante, que a vida cristã é uma vida gostosa de se viver, que é gostoso de estar junto com os irmãos. Mas tem pessoas que elas estão vivendo a vida cristã, na verdade elas estão sobrevivendo na vida cristã e não vivendo a vida cristã. Para elas, tudo aquilo que se relaciona com Deus ou com a sua igreja é um negócio meio pesado. É um negócio meio assim, é meio arrastado o negócio. Para vir para o culto é meio arrastado. Para vir para a célula é meio arrastado. Para levantar a mão para louvar, para ofertar, então nem se fala. É uma dificuldade. Mas por quê? E tem uns até que voltam a praticar as outras coisas, a comer bolota de porco, a gostar de comida de porco, a não viver a intensidade, não viver a grandeza que é você ter uma vida com Deus. Sabe, quando você experimenta o Senhor, fala assim, experimentar. Sabe por que muitas pessoas elas têm uma imagem equivocada do que é a igreja? E infelizmente, muito por conta dos muitos pastores que ensinam errado. Por quê? A igreja, isso aqui, é só um local para te capacitar, para te ensinar, para você depois poder experimentar coisas com Deus. A você experimentar da presença de Deus, a você ter relacionamento com Deus. Tem pessoas que infelizmente elas escolhem a igreja por conta da cor, ver se tem estacionamento próximo. Não, mas o mais importante não é isso. O que está sendo ensinado na igreja? A igreja tem ensino em cima da palavra? Estão ensinando você a se relacionar com Deus, a você ter experiências com Deus, a você fazer a vontade de Deus? Ou estão ensinando você a fazer a sua vontade? Que seja feita a sua vontade, aqui na terra, como não é feita no céu. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Então, isso é igreja. Igreja é um local de ensino. Igreja é um local para você estar junto. Igreja é um local para você experimentar junto. Eu e você estamos aqui para nós termos experiências juntos. Fala assim, eu estou aqui. Para eu ter experiências com Deus, junto com os meus irmãos. Sabe, um tempo atrás, com a pandemia, nós começamos a fazer cultos online. Na verdade, o meu culto online era na minha casa, porque eu não podia nem fazer no prédio da igreja. Eu colocava o meu celular, aí a minha esposa fazia o louvor, e depois era gravado os irmãos na sua casa. E estava lá, aí depois eu pregava a palavra. Os irmãos lembram disso? Quantos lembram? Talvez se você não estivesse aqui, estivesse em outra igreja, talvez tenha sido assim também com seu pastor. Mas a pergunta que eu te faço é a seguinte: tinha uma atmosfera quando você lá na sua casa, é a mesma atmosfera de quando nós estamos aqui reunidos? Não é. Nunca vai ser. Por que nunca vai ser? Porque a vontade de Deus é que todos os seus filhos estejam reunidos. Assim como é alegria para uma mãe, para um pai. Eu gosto daquela família, eu sou de uma família que sou eu e a minha irmã. E eu adoro aquelas famílias que têm 9, 10, 15 filhos. Eu acho demais aquilo. Talvez os filhos não achem, mas eu acho. Porque tinha que dividir com 9, com 15, então não era muito legal. Mas eu gosto porque eu vejo aquelas famílias e elas falam assim, vamos lá na casa do pai, vamos lá na casa da mãe, no domingão, aí junta todo mundo, cada um leva a sua comida, junta todo mundo lá, aí aquela netaiada, aquela filhaiada, aquela zoeira, aquele barulho de gente Fala assim, barulho de gente. Fala assim, Deus ama barulho de gente. Só quem tem filho sabe. Quando você está na sua casa, você não ouve barulho nenhum. Você não ouve um paiê, mãe. Você fala assim, nossa, está faltando algo aqui. Verdade ou não? Está faltando barulho. Aí quando vem uma visita, chega lá com os filhos lá, aí começa aquele barulho, você fala assim, uau, estou com saudade disso, já estou até com vontade de ter mais filho. Aí você fala, ah, que bom. Por quê? Deus ama a criança, Deus ama a família. Os irmãos entendem isso? Deus ama a gente, fala assim, Deus ama a gente. Aí se Deus ama a gente, fala assim, se Deus ama a gente, e eu sou filho dele, eu também tenho que amar a gente. Percebe? Mas voltando aqui à questão de você e eu curtirmos a vida, eu quero pedir que você abra a sua Bíblia em João capítulo 16, versículo 33. João 16, versículo 33. João 16, versículo 33, a palavra do Senhor diz assim: estas coisas os tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe, Jesus disse quatro coisas aqui. E eu queria esmiuçar com vocês essas quatro coisas. Para que você seja um crente que curta a vida adoidada. Primeira coisa que você precisa saber é que esse mundo, ele jaz no maligno. Fala assim, esse mundo jaz no maligno. Então esse mundo já está decretado que ele não tem mais jeito. Uma hora ele vai acabar. Os irmãos estão percebendo que está acabando ou não? Quantos estão percebendo? Eu acho que eu e você seremos aqueles que vamos assistir a volta de Jesus, e isso vai ser um privilégio. Aquilo que a gente está sempre lendo vai acontecer, e você talvez, eu e você talvez sejamos aqueles que vamos assistir isso acontecer. Mas aqui Jesus está falando, tende paz em mim. E o que é ter paz em mim? Em Jesus Cristo, que ele está falando, tem paz em mim. Ou seja, a sua relação com Deus tem que ser algo em paz. Quando você se relacionar com Deus, você precisa saber que Ele está em paz com você. Deus não está em paz com quem não o aceitou, mas Ele está em paz com quem o aceitou. Quantos estão me acompanhando? Porque quando você o aceita, quando você crê nele, o que acontece? O Espírito Santo de Deus vem e se amálgama, se mistura com o Espírito, o teu Espírito. E aí o seu Espírito que estava mortinho da Silva, é o quê? Revivificado, e agora ele vive, ele habita aqui dentro, e não dá mais para fazer separação, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. E qual que é o grande problema, qual que é o trabalho do inferno na minha vida e na sua vida? É tirar paz, é você e eu não termos paz com Deus. Quando você não tem paz com Deus, você não está em paz com Deus, significa que você vive atormentado, você vive condenado. Quando acontece algo ruim, o que, que acontece com você? Você já pensa, ah, eu devo ter feito, ah não, eu fiz, eu aprontei, não. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Deus sabe o cheiro de cada pum que você solta. Desculpe o termo. Deus sabe de tudo. Deus nos trata como crianças. Fala assim, criança vai aprontar. Deus não espera que você tenha atitude adulta, porque eu e você somos o quê? Crianças. Deus sabe que eu e você, nós somos caídos, nós vivemos num mundo caído, num corpo caído. E Deus sabe que nós podemos cair, sim ou não? Ele deseja que nós caiamos? Não, mas pode acontecer, sim ou não? Sim. Deus não fica torcendo que você caia. Deus fica torcendo que você não caia, mas cair pode acontecer. E Deus não fica lá assim, oh, não. Deus não fica lá, oh, não, Ele fala assim, não. Esse menino precisa do meu amor, ele não sabe o quanto que eu amo ele. Porque quanto mais você sabe o quanto que você é amado, menos você tem vontade de fazer coisa errada. Porque você quer corresponder com o amor dele. Quantos estão me acompanhando? Você percebe do amor de Deus, da vida de Deus, da unção. Você olha aquela cruz do Calvário e você tem a revelação da cruz do Calvário. E quando você lembra que Jesus morreu por você, você fala assim, como é que eu vou pisar na bola? Olha o amor de Jesus, olha o que Jesus fez naquela cruz. Como eu posso fazer isso com Jesus? Eu não posso fazer porque eu sou amado. Porque Deus é amor, fala, Deus é amor. Então eu e você precisamos saber o quanto que nós somos amados. Você e eu precisamos saber que nós somos amados, que Deus nos ama, que nós somos filhos e filhos amados. E o trabalho do inferno é colocar dúvida em mim e você, para que nós achemos que nós não somos tão amados assim. O que foi que Eva ouviu da cobra lá no Éden? Será? Começou a colocar dúvida. Não, Deus não é isso não. Ele não quer que vocês se pareçam com Ele. O trabalho do diabo é colocar dúvida em mim e você. Para nós termos dúvidas do amor de Deus, daquilo que Deus quer liberar nas nossas vidas. Então Jesus está falando aqui para eu ter paz. Paz nele. Eu confiar nele. Eu ficar tranquilo. Paz com Deus. Fala assim para o seu irmão, paz com Deus. Segunda coisa que Jesus fala é que no mundo nós teremos aflições. Fala assim, no mundo nós teremos aflições. Sabe, querido, aflição significa opressões, as tribulações, as angústias. E sabe o que é muito interessante? Jesus não enganou ninguém. Jesus não falou assim, ó, vem para mim que não vai acontecer nada com você. Jesus falou isso, você vê em alguma porção da palavra Jesus falando isso? Não, Ele está falando aqui, ó, no mundo você vai passar por aflições. No mundo você vai passar por situações difíceis. No mundo vão acontecer coisas que você não vai gostar, que você não vai querer que aconteça. Eu tenho acompanhado o que tem acontecido lá em Israel, e eu fico me colocando na posição daquelas famílias que perderam os entes queridos, com bárbaros, pessoas destruindo a vida deles. Eu fico me colocando, eu fico me compadecendo deles, eu fico, o que eu faria se eu estivesse lá, no lugar de um pai, de uma mãe ou de uma família que foi totalmente dizimada, o que eu faria? O que eu pensaria? Porque eu me colocando naquela posição daquela pessoa, como é que pode uma situação daquela? Mas isso é o mundo, fala, isso é o mundo. No mundo vai acontecer isso. No mundo pessoas vão matar as outras, no mundo pessoas vão invejar as outras, no mundo, principalmente você que é cristão, você que carrega a presença de Deus, principalmente eu e você. Jesus disse que nós seríamos o quê? Perseguidos. Aí tem irmão que fala assim, ai pastor, estou sendo perseguida. Claro, querido e querida, que você vai ser perseguido e perseguida. Você é cristão. Cristão vai ser perseguido sempre. Jesus disse isso. Então não se surpreenda com esse tipo de atitude, com situação. Ai, o meu chefe está me perseguindo. Deixa eu te falar, a lei sempre vai perseguir a graça. Se você anda na graça, se você anda feliz, você pode ver, tem gente que não pode ver outro feliz. É verdade ou não? É verdade. A pergunta que eu te falo é, Jesus andava como nessa terra? Ele andava com a cara fechada, que nem eu falei, carranca, crente carranca, aquela cara fechada, parece segurança de boate, espantando os outros. O que você está fazendo aqui? Quem já foi em campo de futebol? Levanta sua mão. Quem já viu a cara dos PMs que são colocados lá? Está tudo assim para você? Está tudo lá querendo te pegar, fi. Por quê? É para isso mesmo, é para impor respeito. Mas nós não somos assim. Nós somos aqueles que estamos para o quê? Exalar a graça, exalar a vida de Deus, exalar o favor de Deus. Nós estamos para sorrir para as pessoas. As pessoas têm que olhar para nós e ver um sorriso diferente. Pastor, mas eu estou passando por aflição, estou passando por uma situação difícil. Querido, a questão não é se você vai passar por aflição ou não, a questão é a resposta que você vai dar diante da aflição que você vai estar passando. A pergunta que não quer calar é a seguinte: se Jesus estivesse no seu lugar, o que que ele faria? Ele estaria reclamando? Sim ou não? O que que ele estaria fazendo? Estaria passando por cima da situação? Sim ou não? Então nós como cristãos, nós temos que fazer o quê? A mesma coisa. Fala assim para o seu irmão, a mesma coisa. Sabe, eu e você, nós precisamos entender que o mundo é assim. Que pessoas vão morrer, pessoas que são queridas nossas vão falecer, pessoas que são queridas nossas vão contrair enfermidades. Eu, por exemplo, estou aqui, ó, esperando o plano liberar a minha cirurgia. Enquanto isso, eu estou andando aqui todo manquetola, parecendo Jacó, mas eu não sou Jacó, sou Israel. Aleluia. Concordam comigo? Amém, obrigado. Vocês poucos que disseram amém, obrigado. Mas a questão toda é olhar para essa situação e falar assim: o que, que Deus está querendo fazer com isso? Eu vou responder como? Eu vou viver minha vida e vou continuar vivendo a minha vida? Ou vou ficar lá lamuriando? Ó, plano, ó, Senhor. Na hora que eu for lá na fisioterapia, as pessoas vão me ver lá. Ó, não teve ainda a sua cirurgia? Os médicos lá nem aguentam mais me ver, tanta fisioterapia que eu já fiz. Mas já estou ficando forte, a minha perna está ficando forte, eu estou sentindo. Ai, Deus sabe todas as coisas, porque todas as coisas cooperam para o bem. Se Deus acha que não é agora, tudo bem, é na hora de Deus. Enquanto isso, pastor, eu vou curtindo a vida adoidado, eu vou viver minha vida, eu vou continuar comendo, eu vou continuar me divertindo, eu vou continuar chorando na presença de Deus, eu vou continuar louvando ao meu Deus, adorando ao meu Deus, porque nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nada. Eu carrego o próprio Deus dentro de mim. Eu tenho que entender que eu sou a pessoa mais feliz dessa terra. Eu lembro de um livro que eu li, do Demos Shakarian, se chama assim, O Povo Mais Feliz da Terra. Só que o engraçado é que o início do livro não é feliz. Ele era um armênio, e ele estava contando da perseguição que houve pelos turcos, que dizimaram todos os armênios. Depois você pode procurar na internet ou em alguma leitura, né, os turcos perseguindo os armênios. Os armênios eram conhecidos como cristãos, homens e mulheres de Deus, e foram perseguidos pelos islâmicos, muçulmanos, e morreram, e eles fugiram para os Estados Unidos. Aí conta a história deles começando, deles fugindo, começando uma nova vida lá nos Estados Unidos, e como Deus os prosperou e tudo mais, e estava lá o título do livro, O Povo Mais Feliz da Terra. Sabe, querido, você representa o povo mais feliz da terra. Sabe, você não tem por que ficar triste. Você pode momentaneamente ficar triste, mas você não pode viver triste. Você não pode ser pessoa que reclama. Você tem que ser pessoa que agradece, agradece por tudo. Eu já falei que sapato de crente não tinha que ser no pé, tinha que ser no joelho. Tinha que andar de joelho levantando a mão, sabe por quê? O próprio Deus quis morar dentro de mim, de você. Você tem o privilégio de carregar o próprio Deus. Só que às vezes a gente vê crente que está lá, parece que está fazendo um favor para Deus. Está alugando, ó. Você está aqui, Espírito Santo, mas ó, eu posso tirar a qualquer momento, viu? Trata o Espírito Santo como se fosse um inquilino. Não. Trate o Espírito Santo como se ele fosse o dono, porque é isso que ele é, porque foi lá na cruz que ele comprou eu e você, Então, o Espírito Santo não é inquilino, o Espírito Santo é o dono. Faça de Deus o presidente, não você o presidente da sua vida, não você quem conduz a sua vida, mas sim é Ele, Ele que é o presidente. É Ele que tem que determinar onde você vai investir o seu dinheiro, é Ele quem tem que determinar onde você vai colocar o seu filho na escola, é Ele que tem que determinar, sabe por quê? Ele é o presidente. Sabe, então eu e você, nós vamos passar por aflições, vai acontecer situações, a questão é como você lida com isso. Como é que você lida quando alguém trai você? Como é que você lida quando alguém pisa na bola com você? Como é que você lida quando acontece uma situação difícil? Você perde um emprego, você perde um negócio, como é que você lida com isso? Essa é a questão. Mas quando você entende que o próprio Deus habita dentro de você, você fala assim, e Ele falou, você vai passar por aflição. Ele já falou. Então eu vou passar por aflições, eu já sei. Não é que eu vou ficar esperando, vou estar lá, qual vai ser a aflição hoje? Não. Mas eu estou tranquilo, eu estou descansado nele, eu estou em paz com Deus. Não é Deus que fica mandando coisa para mim. Eu habito no lugar que foi dado para o diabo. Adão deu para o diabo a terra. Não era, era nossa, mas Adão deu. Quantos estão me acompanhando? O mundo jaz no maligno. Então o maligno ele anda solto, está fazendo um monte de coisa. E eu preciso entender isso. Eu falo assim, vai ter aflição, vai ter situação enquanto eu estiver aqui. Vai ter perseguição. Perseguição às vezes de próprios familiares. O que você está fazendo na igreja? De amigos, parentes, conhecidos, vizinhos. A questão é, como é que você vai lidar com isso? Tudo depende de como você enxerga a situação. Sabe, eu gosto muito daquele exemplo do copo meio vazio. Você pode sempre enxergar o copo meio vazio ou meio cheio. É uma escolha. Você pode acordar de manhã e declarar, esse dia vai ser um dia maravilhoso. Ou você pode já começar a lembrar dos seus problemas e começar... Só analisa uma coisa, você que já leu a Bíblia, me fala um lugar onde alguém que ficou reclamando conquistou alguma coisa. Me fala em um lugar. Para você ter uma ideia, eu não gosto nem de gente que vai trabalhar na minha casa que reclama. Meu filho sabe que se tem uma coisa que é proibido lá em casa é reclamar. O povo no deserto não desfrutou do que Deus tinha para eles, porque ficou o quê? Reclamando. Queriam voltar para o Egito, inclusive. Foi trabalhar uma moça um tempo atrás, a minha esposa é uma pessoa que ela gosta de cozinhar muito. Não, brincadeira. E ela chamou uma mulher para cozinhar no dia. Quem já fez isso? Cozinhou, depois congelou, ela vai num dia, você compra um monte de coisa. Quem já fez isso aqui? Aí depois você deixa tudo congeladinho lá, depois só vai lá, é muito prático, né? Não é feito na hora, óbvio, né? Mas a gente tem esse costume lá em casa. Até porque senão a gente morre de fome, né? Então tem que seguir Mas ela me avisou, ela me disse antes de casar, ela falou. Falou assim, não lavo, não passo, não cozinho. Mas não é que ela até cozinha, ela até se virou. Mas, voltando aqui, o que, que aconteceu? A mulher foi lá, ela foi umas duas vezes, uma ou duas vezes. Mas a mulher só ficava reclamando. Eu virei para minha esposa e falei assim, essa mulher não volta mais aqui em casa. Isso aí é um agouro em pessoa. Eu não quero mais essa mulher em casa. E se eu soube que eu tenho alguém que está trabalhando comigo, que está fazendo alguma coisa para mim e está reclamando, não está feliz, eu faço... Ou numa célula, eu já tive uma célula uma vez, que eu tinha uma anfitriã, ela estava na célula e tinha... E ela, assim... Ela era 8,80. Tinha dia que ela não queria a célula, tinha dia que ela queria, então a gente não sabia o humor dela. Eu falei assim, ó, nem que eu faça a célula debaixo do viaduto, eu não faço mais na casa dela. Porque não tem bênção em casa onde tem gente assim. Simples. Minha esposa sabe, aí nós fomos fazer a célula na minha casa que estava reformando na época. No meio de cimento, tudo mais, falei, vai ser aqui. Mas lá naquela casa, não faço mais. Por quê? Não era por causa da casa, era por causa da atitude dela. Porque Deus, Ele quer que você perceba o que Ele fez na cruz por você. Que Ele morreu naquela cruz por você. Que Ele já liberou tudo. Ele deu o Seu Filho, o próprio Filho, na cruz por você. E Ele quer que você reconheça e fale assim: meu Deus do céu, que amor é esse? Quantos estão me acompanhando? Mas Ele disse: tem de bom ânimo, fala, tem de bom ânimo. O ânimo é do grego tarseo, que significa ter muita coragem, ser de bom ânimo, ser animado, significa ser entusiasmado, ter alegria e confiança de fazer as coisas, não ser covarde, nem abatido, sem fé. Fala assim para o seu irmão: fomos chamados para ter coragem. Sabe, amados, você pode perceber que todo homem de Deus que é chamado por Deus, qual que é a primeira coisa quando Deus encontra com ele, o que que Deus vai falar para ele? Fala assim: seu covarde. Deus fala isso ou não? Não. O que que Deus fala? O cara é medroso, o cara tem medo de tudo, é um covarde. Mas Deus fala o que para ele? Vai lá, valente. Mas o cara não é valente. Mas Deus fala assim: ser forte e corajoso, eu estou contigo, vai nessa tua força. Se for nessa força do cara, coitado. E Deus o tempo todo está falando o quê? Eu estou com você. Eu estou com você. Eu estou com você. Então, o tem de bom ânimo? O tem de bom ânimo tem a ver com o quê? É com a sua atitude, é com a minha atitude. É a atitude de conquistador, é a atitude daquele que vai lá e não tem medo, que enfrenta. Eu estava ouvindo um pastor, eu não sei o que eu estava assistindo, e ele estava falando sobre Caleb. E como vocês sabem, Josué e Caleb, eles foram os únicos espias foram enviados 12 espias. 10 espias voltaram reclamando, falando que, trazendo medo para o povo, foi ou não foi? E aí você vê os outros dois espias, que eram Josué e Caleb. Josué e Caleb: não, nós vamos conquistar, nós vamos acabar com aquele gigante, não vão ser nada perto da gente. Falando para o povo: vocês vão ver, a gente vai conquistar. Eram 10 contra 2. Aí o povo resolveu ouvir os 10. E aí o que aconteceu com esses 10 instantaneamente? Fala assim: morreu. Deus matou os 10. E aí ele falou para o povo: agora vocês vão andar errante aí 40 anos dando volta no deserto, passando sempre em frente à terra prometida, para lembrar que vocês, cada dia que eles ficaram lá vai ser um ano. E foi exatamente isso que aconteceu. Só que com Josué e Caleb, Deus não os matou. Deus os honrou. E o interessante é que Caleb, quando chega na terra prometida, ele estava com quantos anos, irmãos? Fala assim para o seu irmão: 80 anos. Por volta de 80 anos. Ele, quando ele estava para entrar na terra prometida, ele estava com 40. Passou mais 40, estava com os 80 e por aí. E aí, o que que Caleb falou? Eu estou com a mesma saúde, o mesmo vigor de quando eu tinha 40 anos. Caleb é um homem animado. Tinha um bom ânimo, não estava lá naquela sofrência lá, ouvindo música lá de corno, depressão. Eu não sou o cachorro, não. Estava lá, não, estava lá, passou 40 anos, ele não precisava passar 40 anos. Podia falar com Deus: Deus, fica com o povo aí, mas deixa eu já entrar com Josué aqui agora, com a minha tribo. Não, ele passou lá tudo com o povo. Mas ele chegou lá animado. E sabe o que é mais interessante? As terras que Caleb pediu para invadir eram as terras mais difíceis. Caleb não pediu coisa fácil. Ele pediu coisa difícil. Falou assim: ó, onde é que é o lugar mais difícil aí? Onde é que tem mais gigante aí? Ah, é lá? Dá aqui para mim. Eu vou lá. Veião, 80 anos, todo vigor, fala assim: é comigo aqui, chá comigo. Fala assim para o seu irmão: tea with me. É inglês, chá comigo. É tea, é chá. Irmãos. Tea with me, comigo. Chá comigo. Piadinha de tiozão. Que bom que vocês entenderam depois, mas... Percebe? Ele estava com um ânimo. Sabe por quê? Jesus sabe que não dá para você viver uma vida cristã aqui nessa terra sem ter bom ânimo. Eu e você precisamos ter bom ânimo, senão a gente vai andar assim, ó. Ah, vida, ah, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, ah, vida. Percebe isso? Eu e você fomos chamados para conquistar. Conquistadores não são encostados. Conquistadores têm atitude. Eles falam assim: eu vou conquistar esse negócio aqui, não quero saber. Tem uma atitude, tem perseverança, tem resiliência. Não importa quanto tempo, eu vou conquistar. Estava olhando o relatório que eu mandei para o pastor essa semana. Tinha algumas pessoas que saíram da nossa igreja. Mas não é que é engraçado que Deus manteve a mesma quantidade de pessoas, foi mandando outras. E tem mais para ganhar, e a gente perseverando, avançando, de 20 em 20, vai lá, mas Deus está lá, nós estamos resistindo ao inferno, e nós continuamos, por quê? Resistindo ao calor também, que os irmãos não vêm. Tem que resistir. Vocês entendem o que eu estou falando? Não tem conquista sem isso. Se você é o tipo de pessoa que qualquer coisa você desiste, se você qualquer coisa é motivo para não ir, para não fazer, você não vai alcançar nada na vida. Aquelas pessoas que elas se sobressaem, são aquelas que são diferenciadas. Caleb era um homem diferenciado, ele tinha bom ânimo. Ele fala assim: ô, Josué, me dá o que é mais difícil aqui para mim, deixa que eu resolvo. Olha a postura dele, ele podia muito bem, ele tinha tudo para chegar e falar assim: ó, Calebão, ô Josué, é o seguinte, fi, eu já estou com 80 anos, já estou meio cansado, nós aguentamos esses caras aqui que ficaram falando mal aqui, nós tivemos que adiantar, falar assim: ó, quer saber, me dá um melhor aí, o que é mais filezinho aí, ó, céu de brigadeiro, melzinho, me dá isso daí. Não, ele falou assim: ó, me dá o que é mais difícil, o que vai ter a luta mais renhida, me dá isso daí. E aí o que, que aconteceu? Exatamente aconteceu isso. Caleb foi lá e conquistou. Fala assim: ele conquistou. Sabe, querido, eu e você fomos chamados para conquistar. Conquistar o que o diabo roubou. Tem pessoas que perderam suas famílias. Tem pessoa que está com um casamento ruim e você precisa reconquistar, você precisa lutar pelo seu casamento. A sua vida financeira, a sua vida profissional, você precisa lutar. O seu ministério, você precisa lutar por ele. O diabo não quer que você seja usado. O diabo quer que você fique sentado, assistindo Netflix, sem ajudar em nada na igreja, sem ajudar nada no reino de Deus, encostado. É isso que o diabo quer que você faça. Mas Deus quer que você sirva. Deus quer que você trabalhe, Deus quer que você tenha um coração de atitude. Não, nós vamos conquistar, pastor, nós vamos conquistar, líder, nós vamos conquistar, discipulador, nada vai nos parar. É essa atitude. O que, que tem coisa para fazer aqui? Pastor, está precisando de alguma coisa? Ó, dá para ajudar nisso aqui, ó, eu sei pintar isso aqui, eu sei fazer aquilo lá. Tá... Deus está esperando pessoas assim, e eu também. Eu também. Percebe? Sabe, eu e você, nós somos chamados para isso. Nós somos chamados para conquistar. Nós somos chamados para... Sabe, o casamento, o diabo quer acabar com o seu casamento, querido. Todo dia, você tem que ir lá e conquistar a sua esposa. E olha que não é fácil. Você sabe que mulher é um bicho tão ruim, que sangra e não morre. Nossa, ninguém, os homens não deram, pelo menos, exato. Vocês estão com medo da esposa, é isso? Tudo bem. Pula essa piada, pula essa piada. Eu vi de um pastor, pastor Cláudio Duarte, achei demais. Mas só ri assim de canto, que de olho que eu já entendi já. E tem mulher olhando para o marido, para ver se o marido vai rir. Isso que é pior. Sabe, queridos, eu e você, nós somos chamados para isso. Só que eu e você temos que ter bom ânimo. Todo dia o diabo vai querer jogar um balde de água congelada em você. O mundo, que é seu inimigo, também. E a sua carne não vai querer fazer as coisas para Deus. Mas a questão toda, para mim e para você, é o seguinte: como é que eu resolvo isso? Como é que eu respondo a isso? Eu faço aquilo que o diabo e o mundo querem? Eu achei engraçado, meu filho, nesses dias, meu filho estava tendo uma aula com uma... porque agora ele tem dislexia e TDAH, e aí ele tem uma dificuldade em prestar atenção e tal, e muitas vezes ele não consegue prestar atenção na aula, precisa de um reforço com alguma professora em alguma matéria, né? E aí nós levamos ele para ter uma aula com uma professora. E aí, a mulher, em vez de dar aula da matéria, começou a querer doutrinar o meu filho. Começou a querer falar, não sei por que, começou a entrar no assunto de Deus, no assunto... E ele começou a discutir com ela, discutir assim no bom sentido. Começou a falar assim para ela, ela começou a falar que Deus não gosta de rico. Falou assim: onde é que Deus não gosta de rico? Jesus disse que o problema é o amor ao dinheiro. Tem muitos ricos que não têm amor ao dinheiro. Eu, por exemplo, achava, e eu já cansei de falar isso, que eu fui ensinado, meu pai me ensinou isso, que toda pessoa que era rica, ela tinha roubado de alguém. Mas aí, eu descobri que não é essa a verdade. E isso mudou minha vida. Porque, na verdade, aquela pessoa, ela trabalhou, ela buscou, ela teve uma ideia que eu não tive. Então, eu admiro hoje essas pessoas. E tem muitas pessoas que trabalharam, suaram muito, e você não viu ela suando e trabalhando. Quantos estão me acompanhando? E aí ela começou a falar isso, e meu filho começou a falar para ela, falou: não, Deus ama todos, Deus é amor. E ela começou a discutir com ele, e ele falou: não, Deus ama. 13 anos. Aí até uma hora que ela virou e falou assim: ai, vamos parar que você me estressa. Já estava manifestando. Mas, você percebe, nós somos pessoas assim, que nós temos que estressar mesmo. Nós temos a verdade conosco, a palavra da verdade. A gente fala em amor, mas quantos estão me entendendo? Teve certa vez, Paulo chegou com os discípulos em uma cidade e falaram lá: ó, esses que chegaram aí, eles transtornam o mundo. Nós temos que transtornar o mundo, porque nós somos contra o que o mundo prega. O problema é você ser crente e não transtornar o mundo, não incomodar o mundo. Não incomodar as trevas. Nós somos chamados para incomodar as trevas. Olha aqui, ó, incomodador de trevas. Tem que ser o seu nome. Lembra que eu preguei na semana passada sobre Gideão? Sim ou não? Os irmãos lembram? Foi semana passada? Hã? Retrasada? Olha, melhor. Retrasada, eu preguei sobre Gideão. Deus tinha mandado Gideão derrubar um altar, um poste ídolo de Baal. Aí Gideão ficou meio assim, mas derrubou de noite, sim ou não? Era para derrubar de dia, derrubou de noite. Tudo bem. Qual foi o nome que deram para Gideão? Jerubaal. Jerubaal significa aquele que contende com Baal. Eu, você, somos Jeru capeta. Nós somos aqueles que contendem com o capeta. Quantos estão me entendendo? Vira para o seu irmão e fala: Jeru capeta. O nome não é bonito, mas o significado você pode ter certeza. Sabe por quê? Eu e você, nós nascemos para isso. Nós temos que incomodar o inferno. Se você chega num lugar e você não incomoda o inferno, significa que você está se misturando com o mundo, se misturando com o inferno. Quantos estão me acompanhando? Jesus se misturava com o mundo, irmãos? Não. Jesus andava pelo mundo, Jesus levava a graça de Deus, a vida de Deus para o mundo, curava as pessoas. Lembra bem, mundo que eu estou falando aqui é o sistema, não as pessoas. A nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, é contra as potestades. Então nós temos que incomodar. Essa menina que eu estou falando, tinha um espírito nela, que está conduzindo ela, mas ela precisa ser liberta, porque vai continuar conduzindo ela, é espírito. Então eu e você, nós levamos o quê? A graça de Deus, a vida de Deus. Nós precisamos incomodar, nós temos que ter esse ânimo, essa atitude. Quantos estão me acompanhando aqui? E quarta coisa que Jesus falou: Eu venci o mundo. Fala assim, eu venci o mundo. Jesus disse que no mundo nós vamos ter aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Hoje nós estamos em Cristo Jesus. E se nós estamos em Cristo, nós também vencemos o quê? O mundo. Mas para nós vencermos o mundo, nós precisamos ter o mesmo ânimo de Jesus. Quantos estão me acompanhando? Nós temos que ter a mesma atitude de Jesus. Não dá para. O problema é você querer vencer o mundo tendo uma atitude equivocada, um ânimo dobre, que chama a Bíblia, sem ânimo, ser uma atitude assim, será mesmo, é? Não! Você tem que ter atitude, fala assim, não, nós vamos conquistar, isso vai acontecer, nós vamos chegar lá, juntos nós vamos conquistar isso, essa é a atitude. Então quando eu tenho essa atitude, a atitude de Jesus, eu vou conseguir vencer o mundo, não vai ser automático, fala assim para o seu irmão, não vai ser automático. Porque está escrito que ele venceu o mundo, sim, você está em Cristo, está, mas e o seu ânimo, como está? Que ânimo que você tem? É o ânimo de Jesus, ou é o ânimo dos 10 espias? Quantos estão me acompanhando? Eu nunca esqueço do ânimo, tem uma moça que ela não está mais aqui, e todo discipulado, quarta-feira, ela chegava na porta e eu ficava esperando os irmãos e tinha uma porta de vidro. E ela chegava assim para o discipulado. Sem brincadeira, assim, ó, cabeça baixa, andando assim. Aí dava uma respirada, abria a porta e olhava e falava, nossa, esse discipulado vai ser bom. Porque você já olha, você já até desanima. Como é que você tem que ir para a célula? Como é que você tem que ir para o culto? Ó, pastor, sério mesmo, só vim aqui porque eu sou religioso. Porque eu sou obrigado, minha esposa falou para eu vir. Senão, eu só vim aqui porque, nem sei porque eu vim. Cadê o ânimo? Cadê a atitude? O que vai receber? Não vai receber nada. Não vai experimentar nada. Por quê? Por causa do ânimo. Agora, quando você tem o ânimo, fala assim, hoje tem coisa me esperando. Sabe, irmãos, essa noite eu rolei a noite inteira na cama, eu não dormi. Aí eu cheguei e falei, quer saber? Era 3:30 da manhã, eu falei, vou fazer a palavra. Já tinha ela, mas eu falei, agora eu ia fazer de manhã. Escrever ela, tudo. Falei, não, mas vou fazer de madrugada agora, já que eu não estou dormindo, eu vou fazer. Aí tal, fiz. Aí deu 5 da manhã, eu falei, agora acho que dá para dormir. Aí eu esperei um pouquinho, não é que eu dormi, mas depois eu acordei e tal, e estou aqui, feliz da vida, pregando para os irmãos. Pastor, como vai ser essa noite? Não sei, só sei de uma coisa, eu vou curtir a vida doidada. Isso não vai me parar. Quantos estão me acompanhando? Sabe, irmãos, todo respeito, você nasceu para ser o Teletubbies do Senhor, você nasceu para estar com um sorriso, e esse sorriso incomodar o seu chefe, esse sorriso incomodar as pessoas, mas deixa eu te falar, incomodar no bom sentido, não é para brigar não, é porque as pessoas têm que olhar e perguntar assim, olha, eu vejo a sua vida, eu vejo que você passa por tanta coisa, tanta situação, e eu vejo a sua atitude, o seu ânimo, e eu vejo que você tem um ânimo diferente, eu vejo que você tem uma atitude diferente. Sabe, tem irmão que, às vezes eu vejo, parece que está vindo para um velório, não está vindo para, a palavra do Senhor diz, de Deus diz que, eu me alegrei quando eu fiquei sabendo que eu ia na casa do Senhor. Toda vez que a gente se reúne, se torna a casa do Senhor. Sabe, eu estava aqui, sentado, na hora que vocês estavam ministrando as primeiras músicas, E até olhei para minha esposa, eu vi ela pulando assim, eu falei, nossa, gente, está pululenta assim? Aí eu vi aqui as irmãs aqui, ó, todas com um sorriso no rosto, alegres. Eu vi os irmãos tocando, cantando, tudo com alegria. Eu fiquei lá agradecendo ao Senhor. Agradecendo ao Senhor pela equipe que Ele nos deu. Cada irmão aqui que está servindo aqui, de coração, os irmãos do Serve Rindo, obrigado. Sabe, eu estava agradecendo a Deus, porque eu não estava vendo cara de velório, cara de enterro, carranca. Eu estava vendo pessoas felizes, recepcionando pessoas felizes, alegres, abraçando umas às outras, porque essa é a vontade de Deus, porque é a casa do Pai. Sabe, você já foi jantar com alguém, ou recebeu alguém na sua casa, ou você foi na casa de alguém que parece que ela não queria estar com você? A comida não desce quadrada? Até se você tomasse uma Skol, não ia descer uma quadrada também? Quantos estão me entendendo? Sabe? Sabe por quê? Porque você percebe. E quando tem, não tem bom ânimo, não vai vencer o mundo. O mundo vai vencer ele. Porque está sempre de cara amarrada, cara feia. Sabe aquela cara de... Como é que eu vou falar? É... Cólica intestinal? Aquela cara meio... Desculpe o termo, bumbum com cãibra. Eu não entendo. Tinha que ser a pessoa mais feliz da terra, mas está sempre assim. Pode ganhar uma bênção, está lá com aquela cara, não está levando alegria para ninguém, não está representando o reino de Deus para alguém. Quantos estão me acompanhando? Sabe, irmãos, eu e você, nós somos feitos para sermos felizes. Não importa o que aconteça conosco. Desculpa as brincadeiras. Desculpe os visitantes. Vocês não me conhecem. Vai que eu acostumando. Ou não. Mas o que eu quero falar para vocês é que eu e você fomos chamados para levar alegria para os outros. Lembra lá que nós... Ah, no final de semana passado, de Isaías 61. Vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Nós precisamos levar louvor para as pessoas, graça. Elas têm que olhar para nós e ter um olhar de graça para elas. Elas precisam olhar para nós e falar assim, tem algo diferente em vocês. Algo que eu não sei o que é, mas tem algo diferente. Algo que eu só experimento quando eu estou junto com vocês. Sabe, é isso. É isso que tem que acontecer. É isso que atrai. É isso que muda, é eu e você sermos iguais a Jesus. É as crianças o tempo todo quererem brincar com você, porque você brinca com elas, porque elas querem estar junto, porque você faz coceguinha nelas, porque você abraça elas, você tem relacionamento com elas. Sabe, nós nascemos para curtir a vida doidado. Não como o mundo curte, mas como Deus quer que a gente curta. Quero chamar aqui a equipe de louvor. Sabe, tirando as brincadeiras para você não dormir por causa do calor... Eu quero te falar algo muito importante. Você só tem essa vida para viver aqui. Você não tem outra. Essa vida que Deus te deu, Deus deu para você. Você pode entender que essa vida é para você ser vivida como o mundo quer que você viva. E você fica até com saudade de viver como o mundo queria que você vivesse. Só que a alegria do mundo, como diz a palavra de Deus, é como o vinho. Daqui a pouco passa e pronto. Por que que Paulo faz essa analogia? Porque quando você toma vinho, daqui a pouco você começa a sentir, por conta do álcool, você começa a rir mais, você começa a ficar mais soltinho, mas depois passa. E aí você lembra dos seus problemas, daquilo que você tem. Mas a questão é que você não foi chamado para viver com a alegria do vinho. Você foi chamado para viver com a alegria do Espírito Santo. A sua alegria tem que estar no Espírito Santo. Do privilégio dele habitar dentro de você. Você entender isso. E você saber que você é a pessoa mais amada desse mundo. Porque Deus resolveu morar dentro de você. E você tem essa vida para viver. Essa vida que Deus te deu. Para mim, eu sempre olho para a minha vida como um dom. Dom significa presente. Deus me deu um presente. É a minha vida. E Deus falou assim para mim: faz o que você quiser dela. E durante muito tempo eu vivi a minha vida do jeito que eu quis. Curtindo a vida doidado, do jeito que o mundo achava que tinha que viver. Mas um dia, eu me encontrei com Ele. E a minha vida nunca mais foi a mesma. E hoje a minha vida é infinitamente melhor do que a vida que eu tinha antes. Infinitamente. Eu me casei quando eu não conhecia Jesus. E eu tinha um casamento. E depois eu conhecia Jesus. E hoje meu casamento é infinitamente melhor do que quando eu não conhecia. Eu larguei a minha vida secular de trabalho, para vir, para trabalhar na igreja, para ser pastor, porque foi isso que Deus falou para mim. Eu tive uma experiência com Deus, Ele me chamou. Quando eu vim para ganhar 3 a 4 vezes menos do que eu ganhava quando eu trabalhava no mundo. Todo mundo que olhava isso achava um absurdo. Mas eu quero te falar que Deus me prosperou, e hoje eu ganho mais do que se eu tivesse trabalhado lá no mundo. Sabe por quê? Porque eu estou procurando andar debaixo da vontade dEle. E a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Aí você vê as coisas acontecendo na sua vida. Você vê o favor de Deus na sua vida. Você vê a mão de Deus sobre você. Você vê a sua casa, você vê a sua família, você vê os irmãos da igreja que procuram fazer a mesma coisa, e Deus movendo na vida deles. Eu quero te pedir, tem de bom ânimo, tem atitude de um crente, que ama o Senhor, que quer fazer a vontade dEle, para experimentar do melhor. Está lá escrito, está lá em Isaías: se quiserdes e me ouvirdes, você vai comer o melhor dessa terra. Amém. Vai ter aflição, vai ter situação difícil? Vai. Mas você vai comer do melhor. Você vai ter o melhor. Porque Deus assim o quer. Ele tem o melhor para os seus filhos. A questão é quanto que você sabe que você é amado. O quanto que você experimenta disso. Não é que você sabe. É o quanto que você vive isso. Uma coisa é você saber. A outra coisa é você viver. Os irmãos estão me entendendo? Uma coisa é você aprender na teoria, outra coisa é você exercer a prática. A pergunta que fica hoje é: quantos estão praticando o curtir a vida que Deus tem para você? Para um dia você chegar lá no fim dos seus dias, você olhar e falar assim: ó, vivi tudo que eu tinha para viver nessa terra, estou partindo, vou para o Pai. E lá vai ser melhor ainda. Lá não vai ter aflição, lá não vai ter angústia, lá só vai ter uma coisa: a presença dEle. Amém. A presença dEle. A coisa que eu mais oro é para cada vez mais você experimentar da presença de Deus, para você experimentar dEle, do amor dEle. Quero pedir que você fique de pé, onde você está. Sabe, eu não sei como é que você tem estado. Pode começar. Baixinho. Eu não sei como você tem vivido, mas eu sei como Deus quer que você viva. E eu quero orar por você. Eu quero orar por você, para você ter esse bom ânimo, para você experimentar dessa graça, desse favor, favor de Deus, que você ainda não experimentou, mas eu sei que você vai experimentar. Sabe, se esse é o seu caso, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Quero orar para você, sabe, viver isso. Para você viver um cristianismo que é um sorriso, que não é algo protocolar, não é algo religioso, é algo que é verdadeiro, é algo que é transformador. Que quando você abrir os seus olhos, quando você soltar o seu sorriso, graça, favor vai se manifestar. Sabe, onde você está agora? Feche os seus olhos e comece a agradecer ao Senhor. Primeira coisa que a gente faz é ver, agradecer ao Senhor, falar: Senhor, obrigado. Onde você está, comece a agradecer pela vida que você tem. Comece a agradecer pela sua família. Não importa o que esteja acontecendo, agradeça pelo seu trabalho. Agradeça pelo trabalho que você não tem, que você não conquistou ainda. Comece a agradecer por aquilo que vai vir. Agradeça, tenha uma atitude de agradecimento, de gratidão diante de Deus, porque o Senhor quer derramar hoje da vida, da graça, do amor dEle.
E tudo a tua glória, tudo é pra o teu nome. Tudo é pra tua glória. Seja o primeiro.